Sejam muito bem-vindos ao Legendary Cast, mais um episódio que nós vamos ter aqui hoje, um convidado super, hiper, mega especial, com um objetivo muito, muito, muito concreto, que é trazer-vos o melhor do melhor que existe no mundo, a nível de pessoas que têm resultados extraordinários, mas que acima de tudo cultivaram uma mentalidade lendária. Não é fácil nós, muitas das vezes, conseguirmos encontrar estas pessoas e fazer com que elas voluntariamente queiram partilhar a sua história. E este convidado especial, ainda que seja português, ele não está em Portugal. Então esta nossa transmissão vai ter que ser feita com nós em Portugal, nos estúdios de Portugal, e ele no sítio onde está, que já vamos saber onde e o que é que ele está lá a fazer. Heitor, muito bem-vindo aqui ao nosso Legendary Cast. Quero-te agradecer, antes de mais, o facto de teres aceito o convite para partilhares um bocadinho de quem tu és, da tua história, da tua jornada de vida, não só connosco, mas também com a nossa audiência, com todas as pessoas que nos seguem. É para mim um privilégio enorme poder envergar a bandeira aqui do Legend e dar-me esta oportunidade de, em primeira mão, absorver este conhecimento, esta sabedoria, este mindset de pessoas que fazem diferente. Porque acredito muito que pessoas que façam diferente têm também a função e o dever de inspirarem outras pessoas a fazerem diferente. E nesse contexto, portanto, o meu muito obrigado por teres aceito este convite e por teres também arranjado espaço na tua preenchida agenda para poderes estar aqui connosco. Mas antes de te fazer as perguntas mais concretas, queríamos saber todos, e estamos curiosos de saber, epá, quem é o Heitor, pá?
Olá, Manuel. Muito obrigado, Manuel, pela introdução. Breve introdução que acabaste de fazer. Muito obrigado também ao Legend pelo convite de vir partilhar aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que se tem passado nos últimos anos e com muita felicidade estou aqui para partilhar isso mesmo, para tentar também chegar a outras pessoas, que dê força a algumas pessoas para continuarem o seu caminho, seja ele de bodybuilding, de profissão, de saúde, etc. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu sou o Heitor Sousa, sou natural de Monchique, no Algarve, sou um algarvio muito orgulhoso. Saí do Algarve já há uns aninhos, por isso é que nós estamos a fazer esta chamada aqui remota. Vocês por aí, com o tempinho bom do Algarve, eu por aqui em Oslo, na Noruega, onde moro.
Onde resido já há 13 anos, quase 13 anos. Sou Heitor com um percurso de vida, já tenho 36 anos, com um percurso de vida muito bem direcionado de acordo com as ideias que tinha quando era mais jovem e que, felizmente, mais ou menos todas essas ideias e ideais que eu construí quando era mais jovem têm-se identificado muito bem neste caminho que eu tenho percorrido até agora. Com algumas surpresas muito positivas, foi o que aconteceu no ano passado, mas já falaremos disso certamente.
Sim, sem dúvida. Aliás, eu gosto que as pessoas se apresentem e gosto de fazer esta pergunta um bocadinho mais de quem é o Heitor, ou quem é o Pedro, ou quem é o José, para perceber o que é que as pessoas eram antes de serem aquilo que são hoje. Porque muito ao contrário daquilo que a sociedade às vezes nos tenta rotular, né? Que nós somos engenheiros, ou que nós somos doutores, ou que nós somos advogados, ou contabilistas, ou cabeleireiros, ou barbeiros, seja aquilo que for, mas nós antes temos uma história, e é esta história que eu gosto de me centrar, porque a pessoa normalmente vê um produto acabado, vê um processo já completo, mas não vê todas as fases desse processo. E para quem não te conhece e para quem não sabe, tu és campeão do mundo de culturismo natural. És português, és do Algarve, como disseste bem. E é para nós um orgulho muito grande ter alguém como tu, com o teu background, com o teu conhecimento, com a tua experiência, e com os teus títulos também, né? Que não é só, tu não és só esse produto, és muito mais do que isso, já lá vamos. Mas ter alguém como tu, com a tua experiência de vida, ainda por cima num país com uma cultura totalmente diferente da nossa, onde a nível de condições atmosféricas também presumo eu seja bem diferente das nossas. Aqui do Algarve, então, nós já estamos praticamente no verão, com temperaturas a rondar os 30 graus, não sei quantos graus é que farão por aí, mas na altura que estamos a gravar este podcast. Mas a verdade é isto, eu gosto muito que as pessoas se sintam livres de dizerem quem foram ou quem são antes de o serem, né? Porque é para aí que nós que nós nos dirigimos. Mas eu queria-te fazer, queria começar já por deitar-te aqui aos leões, né? E começar já com esta pergunta. Quem é que era o Heitor antes de ser quem é hoje, não é? O que é que tu fazias antes? Qual era qual foi o teu percurso, né? O teu percurso, se calhar, como estudante, como pessoa? O que é que tu fazias antes de seres quem és hoje?
É uma boa pergunta que eu acho que nunca ninguém me fez. Aliás, eu acho que nunca respondi a essa pergunta tão fria e crua como vou responder agora, talvez. Mas o Heitor, eu acho que o Heitor desde muito jovem sempre teve ideias muito fixas e objetivos muito bem delineados. Desde criança, eu acho. E sempre consegui atingir esses objetivos de forma muito bem feita, desde criança mesmo, desde que eu andava no ciclo. São pequenas conquistas que nós fazemos desde que somos crianças. E eu no outro dia estava a contar isto a uns colegas meus aqui no trabalho. Do quarto ano para o quinto ano, eu fui para uma escola nova, onde tinha montes de colegas que não conhecia, como é óbvio, em Monchique. E no quinto ano, que eu era um miúdo muito tímido, nesse primeiro ano houve um corta-mato em que eu corri contra colegas e outros colegas que não conhecia. E nesse corta-mato eu lembro-me de ter sido um objetivo e ter sido um marco na minha juventude, particularmente no ciclo. Foi que nesse corta-mato eu fiz o corta-mato todo em segundo lugar e mesmo na reta final, alguma coisa dentro de mim me disse: eu tenho que conseguir ganhar isto. E dei um sprint final incrível nos últimos 100 metros. E toda a gente ficou, que estavam todos, a escola inteira a ver, ficou super surpreso com isso acontecer. E o que aconteceu foi que eu, nesse dia, fiquei muito mais conhecido na escola. E fiquei como se tivesse ganhado muito respeito perante todos os outros colegas mais velhos. Eu me lembro-me disso muitas vezes porque foi a minha primeira conquista, entre aspas, quando estava no quinto ano. Depois a vida continuou, sempre tive, como já disse, ideais e objetivos muito bem delineados. Na minha juventude também, quando eu comecei a estudar na universidade, o curso de engenharia, também já nos anos anteriores eu trabalhava na noite. Quando comecei a estudar em engenharia já tinha 2 ou 3 anos de DJ, porque eu era DJ, quando gostava muito de música e gosto muito de música. E tive a felicidade de ser patrocinado pela Pioneer quando era mais jovem, no terceiro ano de DJ. Foi incrível, como é óbvio. Mais uma vez, esses objetivos, esse gosto que eu tinha pela música veio-se superiorizar com esse feito, porque o facto de eu ser patrocinado pela Pioneer, que era e é a melhor marca a nível mundial de componentes eletrónicos, aparelhos eletrónicos para DJ, foi mais uma vez algo que eu concretizei, que perante outros e para mim próprio era um orgulho enorme, e as pessoas que estavam à minha volta, não é? E eu podia utilizar o logo da Pioneer nos cartazes onde havia tocar, etc. E assim foi até eu acabar a universidade. Eu nunca meti os estudos de lado, sempre estudei, porque eu gostava muito de ter sido DJ, gosto muito de música e gostava muito de ter ido a essa carreira, mas sempre quis ter a parte mais segura, que era tirar um curso, acabar um curso, neste caso de engenharia informática e de eletrónica, e assim foi. Eu, quando estava a estudar em Setúbal, eu tocava às quintas-feiras na noite académica de Setúbal e depois ia tocar e conduzia todos os fins de semana para o Algarve, tocava sexta e sábado na Praia da Rocha. E isto, quando eu comecei a tocar, era um miúdo de 17 anos. E um miúdo de 17 anos tocar, um miúdo de 17 anos de Monchique, que é uma vila pequena, tocar na Praia da Rocha, dos melhores bares, clubes da Praia da Rocha na altura, era incrível, não é? E mais uma vez, todas as pessoas que me rodeavam, sempre sentiam-se muito orgulhosas do amigo que tinham e da pessoa que tinham ao lado, e eu sempre fui assim muito agradecido por isso. E foi isso. E, por favor, Manuel, interrompe-me se eu estiver me estendendo demais, porque eu não
Não,
quero.
tá impecável. Olha, não há problema. Não há problema. Nós temos aqui um ligeiro delay. Quem está do outro lado pode notar que tu não respondes imediatamente à pergunta, porque há um delay, né, nestas transmissões. Temos que respeitar esse delay e é também um desafio para nós, né, fazermos isto desta maneira. Mas respondeste na íntegra, está bem. A minha pergunta, e quero-te fazer agora, é um bocadinho diferente daquelas que costumamos fazer às pessoas lendárias que vêm aqui a este podcast, e tem a ver com isto. Eu normalmente costumo perguntar às pessoas o seguinte: em que momento em que tu percebestes, né, que era isto que querias fazer, era desta forma que tu te querias posicionar? Esta é a pergunta normal, mas não é esta que eu te vou fazer. A que eu te vou fazer é um bocadinho diferente, porque eu já percebi que houve aqui um episódio na escola, né, se calhar na tua adolescência, que eu acho que foi marcante para que tu hoje te posiciones como alguém que quer marcar a diferença. E esse episódio foi esse tal sprint que tu fizeste nessa prova, né, que te deu esse reconhecimento e que te deu esse respeito e essa autoridade perante os teus colegas. E às vezes as pessoas pensam que são episódios que são transformadores, que é um episódio traumático, ou que alguém teve que passar por um processo de muita dor ou de muita satisfação, ou que o marcou de certa forma para se poder transformar. Mas no teu caso até nem foi isso. Tu tiveste aqui, no final de uma prova, tiveste um sprint, e eu acho que esse sprint, corrige-me se eu estiver errado, acaba por te marcar de forma positiva, e que tu percebeste naquele momento que se desses um bocadinho mais, conseguirias, se calhar, esse extra que muita gente deseja, mas que poucos estão dispostos a dar. E foi, no teu caso, foi um sprint final. Foi ali aqueles metros finais da meta que tu deste aquele extra, aquele combustível extra, mas que, graças a ele, se calhar, ganhaste este reconhecimento. E a minha pergunta vem daí, vem muito neste sentido, que é o seguinte: a partir de que momento, não é, em que é que tu percebestes que, faças o que fizeres, coloques-te onde te colocares, queres ser diferente, queres fazer bem feito? Porque isto é primar pela excelência. É aquilo que nós temos hoje e vemos muito no mundo corporativo também. Existem empresas que fazem trabalhos ou comercializam produtos que estão no mercado para ganharem a vida, vou dizer desta maneira, mas depois existem aquelas empresas que estão posicionadas no mercado e que querem fazer diferente e que são realmente, que primam pela excelência. Vou dar o nosso caso, o exemplo do Legend, que tu conheces, és um dos embaixadores da marca e que também partilhas muito da nossa visão. O Legend não é mais uma cadeia de ginásios, não é mais um ginásio que abriu simplesmente porque agora o fitness ou a cultura física está na moda. Não tem nada a ver com isso. O Legend quer ser diferente e quer primar sempre pela excelência, quer trazer aquilo que de melhor existe. E isto é um mindset completamente diferente. E a minha pergunta vem nesse sentido. Quando é que tu adotas esta mentalidade? Quando é que tu começas a adotar esta tua mentalidade de quereres vencer, quereres te destacar, quereres ser o melhor? De onde é que isto vem? E se és em tudo aquilo que tu fazes, pensas desta forma?
Bem, eu acho que principalmente esse episódio, quando eu era mais jovem, foi um dos primeiros episódios, e foi numa idade que eu tinha, que era bastante jovem, não é? Me ensinou muito, pela positiva, sem dúvida nenhuma, e a minha própria personalidade, como eu acredito que há muitas outras pessoas que têm essa personalidade de trabalhar para vencer sempre, e nunca se encostar apenas ao que sabem naquele momento, quererem sempre aprender mais e quererem sempre progredir em termos intelectuais, físicos, como é óbvio também, porque se nós nos encostarmos, nós vamos ser apenas mais um no meio de tantos outros. As pessoas e as empresas que têm sucesso são todos aqueles que continuam à busca de conhecimento para melhorar esse sucesso que já têm. E isso não acaba. E eu tenho muitos exemplos disso à minha volta, pelo sucesso e construção que essas pessoas têm obtido através dos seus próprios esforços. E também tenho, pelo contrário, muitas pessoas à minha volta que são na mesma há 10 anos ou 15 anos. E eu tenho um bom exemplo disso, um ótimo exemplo disso, porque eu, no caso de Monchique, por exemplo, ou do Algarve, amigos do Algarve, eu já saí do Algarve já há 12 anos. A minha mente, obviamente, porque eu saí, expandiu, abriu, eu tive... Cresci imenso em termos intelectuais, obviamente, de língua, de culturas, etc. Enquanto as pessoas que ficam no próprio país ou se querem acomodar, entre aspas, ao seu dia-a-dia, cotidiano, não têm essa expansão de cultura e de conhecimento, mas isso é natural e há pessoas que fazem essas escolhas. No fim da nossa vida, eu acho que nós nos sentimos bem se formos felizes. Se formos felizes durante a nossa vida toda, e há pessoas que se sentem mesmo muito mais felizes em continuar na busca do conhecimento. Eu acho que sou assim um pouco também, e por isso tudo que, entre aspas, me tenho metido é com esse objetivo, é para continuar sempre a aprender, e por isso é que a minha vida, o meu dia a dia é super ocupado. Eu não tenho grande tempo para andar a ver, aliás, não tenho tempo para andar a ver Netflix, nem gastar tempo inútil com coisas que não me trazem algo positivo, de certa forma. Eu prefiro e sinto-me muito mais feliz quando estou a gastar tempo em aprender algo novo. Sim, eu acho que é isso.
É a diferença entre gastar tempo e investir tempo. Aí é que está a grande diferença. Olha, vou-te fazer uma pergunta que tem a ver com este teu marco histórico, que é seres campeão do mundo, e é preciso enfatizar bem este do mundo, porque tu não és simplesmente alguém que ganhou um campeonato, de culturismo nacional ou que participou numa prova regional. Não tem nada a ver. Tu és campeão do mundo de culturismo natural. E quando tu iniciaste esta tua jornada dentro desta modalidade, dentro deste desporto, alguma vez imaginaste que um tempo depois irias estar a pisar um palco, a nível internacional, e não só pisares esse palco, como subires já ao patamar mais alto do pódio?
Não, obviamente eu nunca imaginei que isto fosse acontecer. Eu só comecei a pensar que isto seria possível talvez no ano passado. Eu já treino há muitos anos, eu sou um amante do fisiculturismo e um amante do exercício físico no geral. Sempre pratiquei exercício físico na minha vida, mas desde 2000, desde que eu tinha, penso eu, 15 anos, que entrei no ginásio e desde essa altura até aos 29 anos, ou 28, eu nunca entrei no ginásio, eu nunca pensei sequer em competir. Ou seja, no entanto, eu nunca falhei quase um treino. Porque, principalmente, e acho que é importante mencionar, principalmente após ter vindo para a Noruega, porque é um país mais frio, como é óbvio, que durante o inverno está em muitas horas de noite, e o hobby que eu tinha cresceu ainda mais, que foi sair do trabalho e ir para o ginásio. A partir dessa altura, o meu desenvolvimento muscular foi muito maior, como é natural, porque eu tinha treinos e a minha alimentação também começou a ser muito mais cuidada, de forma a ter um bom balanço de macros para que o crescimento muscular fosse mais fácil a ser feito. E a partir dessa altura, principalmente, eu senti uma grande evolução. E o que é certo é que muito antes sequer de eu pensar em competir, havia pessoas às vezes no ginásio que me perguntavam: já competiste? Ou vais competir? Porque para mim, e visto que eu sou do Algarve e que nós somos do Algarve, para mim as competições, desde que eu tinha 16 anos ou 15 anos, era estar com um ótimo corpo para ir para a praia durante o verão. Portanto, eu todos os anos fazia a minha preparação a partir de fevereiro e março, que era para estar com os abdominais sempre ali bem organizados para ir para a praia durante o verão, e foi sempre isso que fiz. Por isso mesmo, muitas vezes, às vezes me perguntam se eu, as pessoas me perguntam se eu todos os anos estive, não faço um off-season, mas o que é certo é que o meu corpo não está habituado a off-seasons. E por isso mesmo eu já estou a competir agora desde 2022, todos os anos seguidos, em alta competição no culturismo natural. E portanto, muito rapidamente respondendo à tua pergunta, eu nunca pensaria que me tornasse campeão do mundo de culturismo natural na categoria de Men's Physique. Categoria Men's Physique, para quem não sabe, é com calções de surf, ou seja, é muito aquele beach body que nós temos no nosso Algarve. E nem era, sempre foi nessa categoria que eu me senti mais à vontade. E também agora, indo 5 ou 6 anos atrás, eu só comecei a pensar em competir quando me mudei para Oslo, onde estou agora, e que entrei num ginásio super old school, que o dono do ginásio foi um dos maiores bodybuilders aqui da Noruega, e que, mais uma vez, começaram a olhar para o meu corpo e pensaram: por que tu não vais competir? E eu, e naquele ginásio, muitos atletas, já vi muitos atletas que competiam, e eu comecei a entrar mais nesse ambiente a partir daí. Competi a primeira vez na minha vida, tinha 30 anos, em 2019, aqui na Noruega, durante duas competições. Foram duas competições, fiquei em segundo lugar nas duas, contra, por acaso, o rapaz que ganhou foi o campeão da Europa nesse ano, depois dessas competições. Portanto, eu fiquei super satisfeito na média, porque foi a minha primeira vez. Depois foi Covid, em 2022 eu competi na WNBF, em Portugal, ganhei o meu pro card. 2023 competi na Alemanha, também ganhei o overall, e já como profissional, ou seja, era muito mais difícil o nível, obviamente, porque eram todos profissionais que já tinham ganho o pro card anteriormente. Ou seja, também ganhei pela primeira vez na minha vida um prize money, na altura acho que foram 1.200 ou 1.600 euros na Alemanha, 2023. Em 2023 ainda também competi em Portugal, também ganhei as duas competições. 2024 depois competi no Dubai no ano passado, em setembro, também ganhei o overall, ganhei 4 mil dólares. Depois na França também ganhei o overall, ganhei 1.000 e tal euros. Depois na Alemanha fiquei em segundo lugar, fui novamente à Alemanha. Este ano, no ano passado, não me quiseram dar o primeiro lugar, então deram outro rapaz, porque eu já tinha ganho no ano passado. Deram outro rapaz, foi um pouco mau, mas foi bom. Por um lado, foi muito bom, porque a competição na Alemanha foi exatamente 3 semanas antes do Mundial, que depois foi nos Estados Unidos, e eu esforcei-me como nunca me tinha esforçado naquelas 3 semanas que antecediam o Mundial, após ter perdido na Alemanha. E eu lembro-me disto como se fosse hoje, e nunca mais me vou esquecer. No dia, na hora em que eu saí, em que o avião saiu da Alemanha, eu abri um bloco de notas, escrevi num bloco de notas todas as horas do dia em que eu tinha que fazer determinada ação. E eu todos os dias segui aquelas instruções religiosamente até ao dia em que fui ao Mundial. E aquilo incluía, basicamente, eu todos os dias acordar às 6 da manhã, ir a pé para o ginásio, fazer 1 hora de cardio nas estradas, ir a pé para o trabalho para dar os meus passos e ter já pelo menos 10 a 15 mil passos por dia, e ao fim do dia, depois do trabalho, ir ao ginásio. Porque eu sabia que tinha que ter um gasto calórico muito maior nessas 3 semanas, porque me faltava um pouco de condição para o Mundial. E eu sabia que havia dois ou três atletas com uma condição muito boa mesmo, que eu ia estar ao lado deles. E isso foi aquela derrota, entre aspas, na Alemanha, foi o que me deu força realmente para eu conseguir todos os dias acordar às 6 da manhã, e não falhei um único dia. E o que é certo é que cheguei ao Mundial nos Estados Unidos no dia 22 de novembro do ano passado, e consegui ganhar a minha categoria. E depois consegui ganhar contra os melhores das outras categorias, que no total foram 54 atletas. E foi um sonho, continua a ser um sonho ainda hoje em dia. Eu às vezes nem acredito. Eu também sou muito humilde, e gosto de ter sempre os pés bem assentos na terra, apesar de saber que, sim, sou o campeão mundial overall nesta categoria de culturismo natural, que queria ainda mencionar isso, é muito importante. Eu sou um grande defensor de culturismo natural, e isto já vem desde muito cedo, desde a altura em que eu trabalhava à noite, em que tinha muitos amigos meus seguranças, muitos deles andavam em ciclos, e eu sempre, com esta personalidade que tenho, sempre fui a pessoa que dizia que eu nunca vou tomar isso, e um dia vou ser melhor do que tu. E hoje em dia, isso acontece. Aliás, já vai acontecer há vários anos, mas esses amigos meus que eu tinha na noite deixaram de treinar, como é óbvio, porque aquilo foi uma época que eles queriam ser grandes, e adotaram essa forma e essa maneira de tentar crescer rapidamente e ter resultados rápidos. Mas a paixão, realmente o gosto pelo treino, não estava dentro deles. E hoje em dia brinco com eles, olha, ou estás barrigudo, ou estás sedentário, ou estás magro e não tens músculo. E eu continuo aqui
Claro.
e nós brincamos com isso e eles sentem um orgulho enorme do que eu tenho concretizado e dos feitos que tenho obtido nos últimos anos, e isso mais uma vez deixa-me muito feliz e deixa-me com mais força ainda para continuar, não só a nível de culturismo, mas a nível profissional, a nível pessoal, etc.
Muito bom. Eu só fico um bocado incomodado com a quantidade de dinheiro, né, que se investe em desportos. Muitas das vezes vou falar no culturismo, que é uma área que eu gosto, que eu particularmente gosto, porque também já treinei, como tu sabes, há muitos anos, e na altura até acompanhei de perto atletas que foram campeões nacionais e pessoas que faziam altas restrições alimentares e inclusive cruzadas com anabolizantes, etc. E eu sei muito bem os investimentos que se faziam nessa altura, a nível de não só de suplementação, mas também de toda a parte química. As pessoas que estão de fora desta modalidade, aliás, todos os desportos, o culturismo se calhar é aquela que mais se fala, porque as evidências a nível de transformação física são mais visíveis do que propriamente noutro desporto. Mas os anabolizantes estão, infelizmente, eu também falo infelizmente porque sou muito adepto do culturismo natural. Mas infelizmente a parte química está em muitos desportos. Mas com esse prize money todo, e agora a título de brincadeira, grande Heitor, se não fosses do Algarve já dava para uma semaninha de férias aqui em Almacil. Mas tu és do Algarve, pronto, esse prize money já dava para uma semaninha. Olha, para quem nunca ouviu falar nesta questão do culturismo natural, para quem está um bocado alheio, porque acredito que este podcast vai se cruzar com muitas pessoas que querem até desenvolver mais a sua intelectualidade e cultivar hábitos de sucesso e de progresso. Explica-nos lá um bocadinho dos testes que se fazem para perceber se a pessoa está ou não está natural. Porque eu acredito que ainda existem pessoas do outro lado que possam pensar assim: ah, mas como assim natural? Aquele peitoral todo? Ah, de certeza que houve ali uma injeçãozinha ou outra no meio, que ele não me engana, não. Alguma vez, pois temos esta malta, né? Alguma vez, né? Aqueles os amigos da onça, é pá, não, ele avaliou um momento, pá, que ele fez ali um ciclo disto e do outro, pá, é pá. E eu gostava que tu explicasses um pouco como é que se consegue aferir, na verdade, se a pessoa está mesmo natural, que exames é que tem que fazer, que testes é que tem que fazer, qual é o critério de seleção para se chegar à verdade, não é? Se a pessoa está mesmo limpa, nunca fez nada ou já fez alguma coisa e realmente ele não é assim tão, tão natural. Explica lá um bocadinho desse processo, se faz favor.
Então, em 2022, quando eu descobri a WNBF, que só é a sigla para World Natural Bodybuilding Federation, fiquei muito feliz porque, visto que sempre fui um grande defensor de culturismo natural, mas na altura este buzz à volta do culturismo natural ainda nem sequer existia, mas fiquei muito feliz por finalmente ter encontrado uma federação que realmente faz os testes e que eu poderia ter a certeza absoluta que eu ia estar lado a lado com atletas que tinham passado pelos mesmos testes do que eu e que seriam também naturais, tal como eu. Então, a WNBF é uma federação com 36 anos, por acaso tem a minha idade, também foi fundada em 89, e desde esse dia, desde o início da federação, que para um requisito obrigatório para cada atleta subir a palco é passar pelo teste do polígrafo. Teste do polígrafo, como muitos sabem, é um teste em que uma pessoa está sentada numa cadeira ligada a vários sensores. Esses sensores estão ligados a uma máquina e essa máquina ligada a um computador onde tem o polígrafista que está a fazer-nos perguntas, que nós respondemos sim ou não, e algumas delas são feitas perguntas propositadamente para nós mentirmos. Tal como já passaste algum vermelho na tua vida, ou já não sei, perguntas assim desse estilo em que nós, obviamente, que algo que já aconteceu, mas nós temos que mentir. E essas perguntas estão no meio do teste, mesmo para ele conseguir filtrar o que é uma mentira nossa e o que é uma verdade, porque o computador que o poligrafista está a olhar tem vários gráficos. e os gráficos têm respostas instantâneas de acordo com os impulsos, tanto umidade no nosso dedo, como a temos sensores no peito para respiração, temos um sensor de baixo no assento para medir a nossa agitação, sensores de tensão no nosso braço, pulsação, e tudo isso, todo o conjunto, todos esses sensores dão um resultado final, e que se mentimos ou não. E há muitos atletas que chumbam nos polígrafos da WNBF e não são autorizados a subir ao palco depois de terem pago tudo. Já pagaram o polígrafo, já pagaram competição, etc. Para além disso, depois também os atletas que ficam em top 3 ou top 5 são reencaminhados, mal saem do palco, para uma casa de banho com uma pessoa da federação para fazer o teste de urina. Ou seja, tem um cupim, fazem a urina para esse cupim, e depois esse cupim é enviado para os Estados Unidos para ser testado no laboratório, para o laboratório da WADA, que é a entidade internacional para testar as substâncias, por exemplo, dos Jogos Olímpicos e todas essas substâncias que são ilícitas em vários esportes. A entidade da WADA é responsável por credenciar e oficializar todos esses esportes de acordo com essas substâncias, tal como a da WNBF. Portanto, esse laboratório é colaborador com a WADA, e as substâncias são todas enviadas para lá. Após isso, também durante o off-season, há alguns atletas que são surpreendidos com testes de sangue, porque no off-season é quando há substâncias que não vão estar visíveis na urina, se deixarem de ser tomadas algumas semanas, acho eu. Mas depois, por isso é que se fazem mesmo esses testes de sangue, para alguns atletas tiverem essa surpresa, e depois, basicamente, são os melhores atletas mundiais, é que são testados. Eu, por acaso, nunca fui, mas isso é um teste de surpresa. No meu caso, quem poderia fazer este teste de surpresa era a WNBF Noruega. Poderiam-me vir um dia aqui bater ao escritório onde eu trabalho e dizer: olha, podes fazer o teste de sangue? E sim, pronto, eu faria o teste de sangue, e depois já sei, o resultado iria surgir com as substâncias ou os níveis de testosterona, etc.
Sim, estavas a falar na seleção, né? A seleção para lá chegar, os critérios todos, quer dizer, nem eu próprio me passava pela cabeça a quantidade de critérios que a pessoa tem que superar até pronto, ser elegível para pisar um palco, né? Tu falaste há bocadinho de uma coisa muito interessante e que eu defendo muito, e que eu acho que é transversal a qualquer pessoa que tenha conquistado algo, qualquer tipo de resultado na sua vida, que tem a ver com o ambiente. Eu acho que nós somos fruto de três coisas: tempo, treino e ambiente. E isto adapta-se ao mundo empresarial, corporativo, mas também se adapta à parte dos ginásios, das competições, né? E diz-me se eu tiver, isto é uma pergunta, uma afirmação, uma convicção minha, e gostava de saber o teu feedback, que tem a ver com quão importante é o ambiente para ti. Tu há bocadinho falaste do facto de estares na Noruega e de estares a treinar num ginásio old school também, em que alguém já foi campeão e que desenvolveu ali, portanto, uma comunidade de pessoas que estão ligadas pela cultura física. O quão importante é estares no meio desse ambiente? É mesmo assim, ou isto é um clichê que toda a gente diz assim: ah, e tal, tu és fruto do meio em que estás inserido, toda a gente fala nisso, ou és um resultado das 5 pessoas com quem mais tempo passas, como hoje se ouve muito falar nas redes sociais. Mas o ambiente é importante, ou pá, tanto faz?
Nós, seres humanos, temos a nossa própria baseline como pessoas, a nossa própria base, os nossos próprios princípios, e isso, na minha opinião, advém da educação que nós tivemos enquanto crianças, e do meio, desse ambiente em que nós crescemos, porque é muito importante, enquanto nós somos crianças, e desse ambiente, se for um ambiente saudável, que nos faça ter sucesso na nossa vida, eu acredito que sim. E no nosso, após adultos, eu também acredito mesmo que nós rodeamos de um ambiente em que nos sentimos melhor e dos objetivos que nós temos para nós como pessoas e para a nossa vida futura, porque nós temos que pensar sempre. Há pessoas que não pensam no futuro, mas eu penso muito no futuro e penso no, como quero trabalhar hoje e como quero me esforçar hoje para saber o fruto que eu vou ter no futuro. E como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu consigo fazer com que o meu futuro seja melhor do que é hoje? E eu acho que o ambiente e as pessoas com que nos rodeiam diretamente e os nossos amigos mais próximos e as conversas que nós temos, as conversas construtivas que nós temos com as pessoas que nos rodeiam, sem dúvida que nos fazem crescer e que nos fazem muitas vezes optar pelas melhores opções na nossa vida. Em termos do ginásio, isso é um bom exemplo. Talvez se eu não tivesse entrado naquele ginásio naquela altura, não tinha competido naqueles anos ainda. Outras coisas podiam ter acontecido na minha vida que me direcionassem nesse caminho, mas sem dúvida nenhuma que o facto de eu treinar no ginásio, onde quase todos, em que, na, no, nesse, por exemplo, nesse ginásio old school, não há aquele estereótipo de acabar um exercício ou acabar um treino, tirar a t-shirt e posar em frente a um espelho. Porque há muitos ginásios, não é? Há alguns ginásios até aqui na Noruega que eles olham um pouco de lado se de treinar com uma blusa de manga calça. Mas naquele ginásio não, acaba-se o treino para ver as poses e para melhorar. E depois há muitas pessoas naquele meio, naquele ambiente, que percebem também daquilo e dão as suas opiniões e nós mudamos e melhoramos, ouvimos e como eu faço, tento filtrar as opiniões e o feedback que tenho para que seja da melhor forma aplicado a mim próprio. Então, eu acho que é importante o ambiente que nos rodeia, sem dúvida nenhuma, e isso traz resultados positivos, se for o ambiente correto e se for o ambiente que nós procuramos, traz resultados positivos na nossa vida.
Diz-me uma coisa, qual é a ideia que tu achas que as pessoas têm de ti? Eu estava a olhar para a tua cara e estava a olhar para a forma que tu tens de comunicar e de falar, e eu já vou-te dizer qual é a imagem que tu me passas. Mas antes, eu gostava de saber se tu tens alguma ideia, qual é a ideia que tu achas que as pessoas têm de ti? Enquanto atleta, enquanto profissional desta modalidade, porque acabas por ser, ainda que não possas não fazer dinheiro todos os dias com ela, mas és um profissional, porque quem treina ao nível que tu treinas e representa, digamos assim, ao nível que tu representas, lá está, tens que ser profissional, tens que ser alguém que leva isto muito a sério. Mas qual é a ideia que tu achas que passas para os outros?
A principal ideia que eu tenho e que talvez a minha personalidade quer passar e passa e é assim que eu sou é eu nunca me sinto superior a ninguém, nunca mesmo, e tenho uma humildade enorme para todas as outras pessoas que me rodeiam. Apesar de ter sido campeão do mundo, eu falo e dou dicas aos meus próprios adversários para que eles também possam melhorar. Em vários aspectos, pelo menos essa é a forma que eu penso, e se é assim que eu. Se eu acho que funcionou para mim, determinado detalhe em determinada competição, eu já passei essas informações, essas dicas, diretamente para adversários que estavam ao meu lado, percebes? E eu acho que as pessoas que me falam. Sabes, eu não gosto de dizer que eu tenho inimigos, porque eu acho que me rodeio sempre de pessoas. Boas à minha volta, e eu acho que às vezes somos nós próprios que criamos os nossos próprios inimigos com a forma como nós somos, e por isso mesmo é que eu acho que eu tento não ter conflitos com ninguém, e tento, por outro lado, e no entanto, eu também tenho uma força enorme dentro de mim que faz com que situações menos agradáveis ou situações negativas eu tento levar pelo lado positivo. E se forem situações mesmo muito más, tento ter controle próprio para que consiga fazer a escolha mais acertada nessas situações. Mas sim, é isso que eu penso e tento levar esta forma de ser já há muito tempo e acho que às vezes tenho tido esse feedback também por parte de outras pessoas e pessoas que me vão conhecendo e eu conheci tantas pessoas neste mundo fitness agora nos últimos 2 anos. Tem sido mesmo muito bom e o culturismo natural traz-nos isso. Ao contrário do culturismo, que não é natural, nós somos todos muito, muito ligados no culturismo natural. Até o backstage e todos esses ambientes são muito saudáveis mesmo.
Eu vou-te dizer o que é que tu me passas, está bem? tu me passas tranquilidade e determinação. Isto é aquilo que tu me passas. E eu acho que qualquer pessoa que se cruze com um vídeo teu, ou mesmo com o teu canal de Instagram ou YouTube, caso tenhas, eu acho que não fica indiferente, porque tu realmente passas uma tranquilidade muito, muito grande e uma determinação que fruto também dessa tranquilidade, que tem muito a ver com a certeza daquilo que tu queres fazer, daquilo que tu queres ser, do legado que queres deixar. E neste contexto eu também tenho que te agradecer, né? Porque acabas por me inspirar a mim, embora que a minha área possa ser outra, mas estamos todos conectados, estamos todos ligados, e eu acho que a inspiração, independentemente da área, ela é importante para nós continuarmos a nossa jornada. E esta ligação que eu gostava de fazer aqui à questão da certeza, né? E da disciplina. Muitas pessoas se calhar olham para esta palavra, eu próprio olho para esta palavra disciplina com um certo peso, porque ela acarreta aqui uma dose de execução grande, não é? Mesmo quando não se tem vontade, a disciplina é isto, mesmo quando não se tem vontade tem que ser feito, não é? E nós, por norma, quando não temos ninguém ali a buzinar-nos ao ouvido ou a dar-nos as diretrizes, temos que ser nós próprios, não é? Eu tenho a certeza absoluta que tu não tinhas ninguém atrás de ti a dizer que tens que ser campeão do mundo. Vai para o ginásio, Heitor. Vai-te a treinar, filho. Olha a quantidade de ovos que tens de comer esta noite para pisares o palco em primeiro. De certeza que não tinhas essa pessoa de roda de ti. Eu acho que não tinhas. Posso estar errado, mas a maior parte de nós tem que ter esse extra. Claro. E a minha pergunta é isto. O que é que tu fazes, mesmo quando não te apetece? Porque a maior parte das pessoas pensa que esta questão do sucesso é nós fazermos aquilo que nos apetece, quando nos apetece e com quem nos apetece. Mas a verdade é que para nós vivermos uma vida diferente dos outros, temos que fazer coisas muito diferentes dos outros. E é isto que as pessoas não perceberam, e eu próprio levei algum tempo até tentar perceber, porque haviam coisas que me davam alguma dor, algum desconforto, e eram desconcertantes. Mas eram imperiosas de serem feitas, de serem executadas, porque de outra forma afastava-me cada vez mais daquilo que era o meu resultado, daquilo que era o meu objetivo final. E a minha pergunta vai por aí: o que é que tu não fazes? O que é que tu tens que fazer mesmo que não te apeteça? Quais são aquelas coisas que tu sabes que, epá, eu não queria, mas vou ter que fazer? Existe um ritual que tu tenhas e algumas coisas desse ritual que ainda te custem fazer ao fim de tantos anos, mas que tu sabes que se falhares naquilo vai comprometer o teu resultado?
Ora, deixa-me ver se eu consigo meter isto por palavras bem organizadas. Eu acho que o facto de eu fazer as coisas que não gosto de fazer ou que não quero fazer é o prazer que elas me dão depois de serem feitas. Porque todos nós, incluindo tu, se um dia tu não quereres ir ao ginásio ou não quereres comer aquela refeição saudável que tu sabes que vais fazer bem, se tu realmente conseguires fazer, ultrapassares esse teu não querer e concluires essa tarefa com êxito, tu vais sentir muito melhor do que se não a tivesses feito. Porque se não fizeres, tu vais sentir culpado. Portanto, o prazer que me dá em eu fazer as coisas que não quero fazer, quando as faço, sinto-me muito melhor do que se não as tivesse feito. Isso, eu acho que isso acontece com quase toda a gente, só que há pessoas realmente que não têm a força de vontade de começar a determinada tarefa ou determinada ação e depois não o concluem. E quando não o concluem, se calhar o peso de não a ter feito não é assim tão relevante para elas. E isso também vai muito com a personalidade de cada um. E eu acho que quantas vezes eu, na minha vida, saí do trabalho, ia para casa a chover, chegava a casa na altura, ainda vivia noutra cidade, e sabia que ainda tinha que ir fazer cardio, e muitas vezes o meu cardio era correr na rua, porque na altura era isso que eu fazia, e estava a chover, mas eu chegava a casa, mudava de roupa, vestia a minha roupa para ir correr, e ia correr mesmo à chuva, e tinha o meu cardio feito do dia, e eu senti-me tão bem quando chegava a casa, por ter tido força de vontade, ter ultrapassado aquela dificuldade que eu pensava que era assim, que era difícil, mas eu senti-me com muito mais força. Chegava, dormia melhor, no outro dia acordava preparado para mais um dia, e sabendo que no outro dia anterior tinha vencido. E isso é incrível, esse prazer de ganhar. as ações que nós não queremos fazer, por vezes.
Espetacular. Olha, qual é, se tivesses que dizer alguma coisa ao Heitor de há 15 anos atrás, aquele Heitor que passava música, aquele Heitor que queria viver a vida mesmo do limite, aquele Heitor que começou a treinar, se tivesses que dizer alguma coisa a esse Heitor hoje, que coisa é que dirias? O que é que dirias?
Eu acho que não, sabes, eu não diria nada que fosse mudar muito o caminho e direção que a minha vida tem tomado. Quando eu saí de Portugal e vim para a Noruega, eu delineei alguns objetivos para quando eu tivesse 30 anos. Esses objetivos foram cumpridos. Eu nunca pensaria que eu ia ser campeão mundial, mas esse não estava, não era um objetivo que eu tinha na minha lista na altura. Mas há 15 anos atrás, eu acho que não mudaria nada, sinceramente. Eu, felizmente, no dia de hoje, sinto-me um homem muito feliz pelo que tenho concretizado, pela namorada e pessoa que tenho também ao meu lado. Sinto-me feliz e sinto que a vida daqui para a frente, se for de acordo com o que tem sido daqui para trás, vai continuar a ser uma vida muito boa. Em termos de saúde também tem sido super saudável e provavelmente resultados do meu estilo de vida, em termos físicos e também em termos de atividade física e também em termos de alimentares e das escolhas alimentares e do que eu tenho aprendido nos últimos anos a nível alimentar. E as pessoas que estão comigo também quero que elas sejam assim, que levem esse estilo de vida saudável, porque ao fim e ao cabo, a nossa saúde é o que aqui mais conta, não é? Na nossa vida, não é dinheiro, não é trabalho, não é mais nada, é a nossa saúde. Sem saúde, nós conseguimos usufruir totalmente da nossa vida. Portanto, é isso, acho que é isso.
Então, uma boa frase poderia ser esta: continua, grande Heitor, que ainda que os outros possam dizer que estás no caminho errado, daqui a 5 ou 10 anos ainda vais levar o estandarte de Portugal ao patamar mais elevado do pódio mundial. Poderia ser esta frase, esta é a frase que caracteriza. Olha, nós vamos nos aproximando no fim, e eu sei que tu tens uma agenda bastante preenchida. E por isso também te agradeço, né, este teu tempo controlado que tu tens e disciplinado. E a minha pergunta para ti é a seguinte, já na reta final: o que é que significa para ti ser uma lenda?
Pô, essas perguntas são difíceis, sabes? Mas para mim, uma lenda, e eu sinto-me muito orgulhoso de tentar passar algo para outros, principalmente os que estão perto de mim e os que não estão perto de mim através de redes sociais. E se for algo útil que eu consiga ajudar, nem que seja pouco, a outra pessoa, eu fico muito feliz. E que essa pouca ajuda, por exemplo, que essa dica, por mais pequena que seja lembrada, tal como eu tenho as minhas próprias dicas e o feedback que eu tive durante a minha vida em algumas situações, isso para mim já é ser uma lenda, porque significa que nós vamos ser lembrados pelo pouco ou muito que temos ajudado as pessoas que estão à nossa volta, seja como for. E isso para mim já é ser uma lenda. Obviamente nós temos lendas incríveis a nível mundial, mas nós vamos crescendo e vamos ensinando outros e vamos aprendendo com outros. E se esses pequenos conhecimentos consigam ser partilhados de uma forma incrível, lendária, que permaneça no tempo, melhor ainda.
Espetacular. Olha, para finalizar, vamos supor que este podcast e este vídeo vai-se cruzar certamente com centenas, milhares de pessoas, umas delas ligadas ao culturismo, outras delas ligadas ao mundo empresarial, mas todas elas ligadas a este projeto de vida que nós levamos pela frente. Que mensagem é que deixarias aqui para alguém que se calhar está num processo de transição de carreira, alguém que até está a atravessar algumas dificuldades, vicissitudes de, sei lá, intempéries da sua vida, profissionais, familiares, pessoais, não interessa. Que mensagem é que tu deixavas para essa pessoa?
Positivismo. Positivismo e força interior para conseguir ultrapassar as dificuldades que nós temos, seja a nível profissional, seja a nível físico, a vontade que nós queremos chegar a determinado objetivo, profissional, por exemplo, subir para uma nova posição dentro da empresa, ou a nível físico, tentar melhorar e conseguir chegar a um shape, a uma forma que seja muito melhor do que foi há um ano atrás, por exemplo. Eu acho que é muito importante nós sermos positivos, estejamos a passar pelas dificuldades que estejam à nossa frente, mas principalmente que nós sejamos positivos e consigamos dar o salto. Eu acho que é muito importante isso. Eu sei que às vezes a vida é difícil, bem, em muitos sentidos, mas nós tivermos realmente força para conseguir ultrapassar essas dificuldades, eu acho que todos nós conseguimos ultrapassá-las, principalmente.
Olha, Heitor, muito obrigado por este tempinho, por esta conversa incrível, pelas dicas que nos destes, que me deste, e fica já aqui a promessa, quando estiveres cá em Portugal, aqui em terreno Algarvio, tens aqui uma lembrança lendária para ti, que é aquilo que nós costumamos sempre premiar e presentear todas as pessoas que passam aqui pelo nosso podcast com algo que lhes diga que elas são mesmo uma lenda, porque eu acredito que muitas pessoas nem fazem a mais pálida ideia do poder e da inspiração que dão ao mundo, e tu és uma dessas pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, Manuel. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Muito obrigado pelo convite do Legend para vir fazer aqui este podcast. Queria também ainda lembrar que este ano, no Algarve, em Faro, vamos ter uma competição de culturismo natural organizada pela WNBF Portugal, pela qual eu sou vice-presidente. Com muito orgulho, vai ser em Faro no dia 30 de agosto. E vai ser muito bom conseguirmos ter esta competição no Algarve, com o grande apoio do Legend. Portanto, deixo aqui o convite. Os bilhetes vão estar à venda muito em breve nas plataformas online, Vorta, no FNAC, no teatro, também no site do Teatro das Figuras. Portanto, queria deixar aqui o convite para todos no dia 30 de agosto irem ver uma prova de culturismo natural com os melhores atletas nacionais, mas também internacionais, vão estar presentes lá nesse dia. Muito obrigado novamente ao Legend pelo convite e vemos em breve.
Da minha parte, em nome aqui do Legend, vemos por este mundo fora e no próximo vídeo. Um grande abraço e obrigado por este momento. Tchau!
Oh!